Queridos irmãos e irmãs, paz e bênçãos de Deus a você que nesse momento se dispõe a meditar a palavra de Deus aqui no programa Verbum. Sou Dom Pedro Cipollini, bispo de Santo André, e te convido nesse dia 12 de junho, domingo, solenidade da Santíssima Trindade, para meditarmos a palavra de Deus. Seja bem-vindo para esse momento de bênçãos na sua vida, na sua família, onde você está. Vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, falou Jesus, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse, há de receber do que é meu, e vos anunciará. Palavra da salvação. Está aí, meus irmãos e irmãs, Jesus, que nos dá um testemunho inequívoco da Trindade. O Evangelho da Solenidade da Santíssima Trindade faz parte do grande discurso de despedida de Jesus, que está lá no Evangelho de São João. O texto revela a Trindade Santa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é único, sem ser sozinho. Jesus diz aos seus discípulos que tem muita coisa ainda a transmitir-lhes, mas que no momento eles não têm condições de compreender tudo. O prometido Espírito da Verdade haverá de clarear a vida e a mensagem do Mestre. Não há como penetrar em todos os mistérios de Deus. Somos pequenos, somente o Espírito Santo irá iluminando aos poucos aquilo que Jesus praticou, ensinou, revelou. De fato, os discípulos foram entendendo ao longo do tempo muitas coisas após a ressurreição de Jesus. Quando já tinham recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então o Espírito age em nós em sintonia com o Pai e o Filho. Pela ação do Espírito Santo, nós temos condições de construir uma comunhão de vida entre nós, para sermos uma humanidade sem divisão, uma humanidade unida no amor, que gera vida e constrói um futuro melhor para todos. Queridos irmãos e irmãs, participe sempre deste momento de bênção que é a meditação da palavra de Deus, que já há 7 anos nós levamos aqui na TV Mais, com a ajuda de padres e irmãos que preparam-se para anunciar a palavra de Deus, que chega nos lares, nos ambientes, nos corações. Que Deus te abençoe, te dê saúde, te dê coragem e te faça cada vez mais repleto do Espírito Santo para vencer todas as batalhas, todas as dificuldades e desafios que aparecem na vida de cada um de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja no seu coração e na sua vida. Eu abençoo você em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Fique em paz.
Do nono fecá que vamos ouvir, sem Jesus não dá.
Tempestades, grandes vendavais, tribulações. mostrando amor, me redimiu e me fez vencedor. Deixa essa luz te abraçar, te acolher, te resgatar, das armadilhas te
de Pádua e de Lisboa. Nascido na capital Lisboa, em Portugal, no dia 15 de agosto de 1195, esse franciscano ficou conhecido também como Santo Antônio de Pádua, por ter falecido na cidade italiana de Pádua, no dia 13 de junho de 1231. Em Portugal, ele é chamado de Santo Antônio de Lisboa. Com milhares de devotos pelo mundo inteiro, ele tornou-se doutor da Igreja pela carta do Papa Pio XII e pela carta do Papa João Paulo II, por ocasião das festividades dos 800 anos de seu nascimento. Batizado com o nome de Fernando, estudou até os 7 anos na escola episcopal anexa à Catedral de Lisboa. Desde jovem, dedicou-se a trabalhos pastorais e assistenciais e foi ordenado sacerdote em 1220. Depois de ter recebido os primeiros franciscanos de Assis, já que era encarregado da hospedaria, deixou a ordem agostiniana e ingressou na ordem franciscana. Mudou o nome, passando a ser chamado de Frei Antônio. Em sua viagem ao Marrocos, adoeceu gravemente e teve de retornar a Portugal. No caminho, um furacão o fez desembarcar na Sicília, onde se hospedou na casa dos franciscanos de Messina. Tempos depois, quando viajou para Assis, encontrou-se com São Francisco. No final do ano de 1223, recebeu um bilhete do próprio São Francisco, autorizando-o a ensinar a Sagrada Teologia em Bolonha, na Itália. A partir de então, pregou também na França, com a difícil tarefa de evangelizar, dedicando-se ao ensino teológico e, depois de um tempo, dirigiu-se à Itália novamente. Em 1231, pregou a famosa Quaresma, que foi uma refundação cristã de Pádua. Sua pregação catequese deu início a uma imponente evangelização da cidade e de seus arredores. Já com a saúde comprometida, dedicava-se então à contemplação. Quando ao meio-dia do dia 13 de junho de 1231, sofreu um colapso e morreu durante a viagem em Arcela, a caminho de Pádua. No ano seguinte, o Papa Gregório IX canonizou-o no dia 30 de maio, na Catedral de Spoleto. Santo Antônio foi venerado com o título de doutor da Igreja até 1568, tradição que é confirmada pelo Papa Pio XII, no dia 16 de janeiro de 1946. Como Santo Antônio foi sepultado no dia 17 de junho, terça-feira, iniciou-se o costume de lembrá-lo também nesse dia. Até hoje, nas igrejas, na Santa Missa celebrada no seu dia, a devoção popular oferece a Deus o pãozinho de Santo Antônio, que é abençoado pelos padres e depois levado para casa pelos fiéis. Ele é colocado nos sacos de farinha ou junto ao arroz, com a fé de que, assim, nunca lhes faltará o que de comer. As migalhas desse pão bento podem ser usadas para se dar aos doentes. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Oremos. Querido Santo Antônio, tu que és o protetor dos enamorados, olha para mim, para minha vida, para os meus anseios. Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos. Fazei com que eu seja realista, confiante, digno e alegre. Que eu encontre um amor que me agrade, seja trabalhador, virtuoso e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois, com a disposição de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. Que meu amor seja feliz e sem medidas. Que todos os enamorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Assim seja. Amém.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.